Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica a par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Bom dia, são 7h16, é festa-feira.
É festa-feira. É o melhor dia da semana.
É, sexta e sábado, não achas?
Sim, domingo. Domingo,
por acaso
não. Eu não
ao final da tarde.
Ao final da tarde.
Mas não é por vir trabalhar, não é nada, eu adoro isto. Sim. Mas é o domingo sem aquela, não sei, nostalgia de passou tão rápido o fim de semana. Sim. Bem, o que é que temos hoje? Hoje é sexta.
Sim.
Ontem falámos aqui daquele tema das discotecas, não é? Das novas regras de não ouvir pista de dança, toda a gente ter que ficar na mesa
e se fecharem às 8 da noite.
Sim. Não é? Que não tem muito sentido.
Ou seja, basicamente o que se vai fazer com as discotecas para que se rentabilizem os espaços é que se vão transformar em cafés. Só que é estranho, e porque são espaços mais escuros que o habitual.
Muito
muitas não gozam de lugar de esplanada.
A única vantagem que eu vejo é poder ouvir música mais alta do que numa esplanada.
Isso
porque
é possível,
é igual.
Mas pode-se.
Então sim, não
então,
é uma discoteca.
Então pois sim.
Então pois
sim.
Claro, porque
então,
não?
Nós, há um lado de egoísmo e felicidade que nós sentimos, porque finalmente este programa da manhã pode ir a uma discoteca.
A
porque acordamos tão cedo, não é?
Eu não
que nem pensar ir a uma discoteca com horário normal.
Não.
Por isso combinamos que na semana que vem, Carla, temos que ir à discoteca.
Ai, vamos.
Vamos à
e
disco.
Vamos dançar, cada uma na sua cadeirinha.
Na sua cadeirinha.
Vamos dançar.
Mas hoje
filmar.
Vamos aqui ouvir dois responsáveis de discotecas para saber o que é que acham disto. Sobretudo, se vão abrir, acho que muitas não devem abrir, nem lhes compensa.
Sim.
Mas se isto é rentável ou não, eu quero mesmo saber na primeira pessoa o que é que estas pessoas acham desta.
Vamos
regra.
Falar com a Ana Paula Afonso, que tem a discoteca Roterdão Club,
sim,
na Rua Cor-de-Rosa, em Lisboa, e com o Nuno Gil.
Ah, muitas vezes ao Roterdão. Fica ao pé daquelas outras, a Oslo,
sim, é
uma série delas.
É? Sim, sim. E o Nuno Gil, que tem uma discoteca em Leiria, a Guilt, mas também tem outras em Coimbra, Viseu, Figueira da Foz, portanto podem dar-nos aqui a sua visão desta questão das discotecas, que é assim estranho para todos.
Hoje também é um dia muito parvo, porque
então,
há dias para tudo. Hoje
todos
é um
os
dia,
dias podem ser parvos.
Por acaso não é, porque eu acho que boas amizades e várias rotinas fortificam com o dia de hoje, com aquilo que se celebra no dia de hoje, que é hoje é o dia das conversas de elevador.
Ah,
e curiosamente, okay, nós aqui nesta rádio, nesta empresa, temos um elevador, só que apenas anda um andar, só tem um andar, do resto do chão para o primeiro.
É quando carrega no botão, já chegou.
Já chegamos, portanto vamos testar que quantidade de conversa é que é possível fazer num andar apenas.
Tens de ser muito sintética.
Eu acho que é muito pouco. Não dá para estabelecer relações no nosso
bem.
Elevador.
Não dá. Está com as 3 da manhã, bom dia, são 7h19.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. E par na música.
Eu não sei quem te perder.
Vamos embora.
Vamos lá, vamos acordar.
Vá.
Não se deixe levar pela música. São que horas são, Ana Galvão?
Não, mas nós pusemos esta música que é para as pessoas acordarem devagarinho.
Sim.
São 7h24.
Pois, já está na hora.
Agora vamos.
Já está na hora.
Nem que tenha que dançar sevilhanas. Vamos.
Fim de semana aí, que bom. É festa-feira, o mês de agosto está a começar. Eu não sei se sou só eu que tenho esta impressão, mas durante estes meses de verão, o tempo passa a correr.
Ah, sim.
Parece que o verão dura um mês, o inverno dura 11 meses, não é? Não tens essa ideia.
E o confinamento
já para não falar nisso. Bem, mas quem gosta do verão, como eu, como a Ana Galvão, que está sempre dentro d'água nesta altura, não é? Onde é que foste ontem?
Ontem fui à praia, de facto, estive dentro d'água.
Eu sei. Quem gosta do verão faz tudo para prolongar esta sensação de férias, mesmo estando a trabalhar, saímos mais, não é? Passeamos mais, principalmente ao fim de semana. E então, ultimamente, tenho feito uma coisa, ainda não partilhei isto aqui, mas algo que existe.
O que fizeste, Carla? O
um
que fizeste?
Um esforço muito grande,
sim,
mas que depois compensa, porque faz-me sentir que é fim de semana toda a semana. É fim de semana de segunda a sexta e eu adoro isso.
Que é o quê?
Que é sair de Lisboa todos os dias, mal acaba o programa, ir para o Alentejo, fazer 100 km para lá, 100 km para cá.
A que zona do Alentejo?
E vou para aquele sítio perto de Montemor, que eu e tu adotamos, mas tu só lá vais ao fim de semana.
Nós temos que deixar em paz aquelas pessoas de Montemor o Novo.
Eu adoro-as, a sério, eu adoro-as. Então, todas as manhãs, saio do meio do nada, a sério, aquilo é mesmo escuro que nem brilho. Todos os dias, ou todas as noites. Tenho medo, fico a olhar. E depois ouve-se muito passarinhos, rãs, o som. som no Alentejo, os sons que se ouvem são diferentes da cidade, não é? Nós somos, quer queiramos, quer não, somos mulheres de cidade. Então saio às 5 da manhã do meio da mata e faço os 100 km para chegar aqui. Tenho feito isto todos os dias desta semana. Venho com os meus pensamentos, música alta, e depois do programa lá volto para este sítio onde se ouvem os galos a cantar. E eu vim a pensar numa coisa hoje, que há pessoas, e eu conheci uma delas há dias,
sim,
que faziam isto todos os dias. Todos os dias faziam centenas de quilómetros por Portugal inteiro para visitar clientes. São aquelas pessoas que trabalham no departamento comercial de alguma empresa, que andam a distribuir alguma coisa, mas que de repente com a pandemia ficaram em casa e têm estas reuniões remotas no computador. E eu há dias estava a falar precisamente com uma destas pessoas e estava quase a queixar-me, não é bem queixume, porque eu adoro isto, mesmo andando 100 quilómetros. E estava a dizer, ah, eu já fiz 200 quilómetros, e ela dizia-me, que saudades da estrada e do tempo em que é uma liberdade imensa, ia visitar clientes, tanto estava em Leiria como de repente ia para Viena do Castelo, ai que saudades, ai conte-me lá como é que são as suas viagens. E fiquei a pensar, não é? Há pessoas que fazem disto vida, que é pegar no carro,
pois é,
e ficar 7 horas a andar pelo país. E não é uma vida má de todos.
Há pessoas cuja segunda casa é dentro do carro, não é? Têm tudo dentro do carro porque andam... Olha, bom dia às pessoas que andam agora de carro.
Que têm tudo dentro do carro.
E que têm tudo dentro do carro, é verdade.
Bom dia, são 7h27, aproveita, é sexta-feira, aproveita o fim de semana, as férias, sempre com a Renascença, para onde quer que vá. Muito bom dia, faltam 15 minutos para as 8, está com as 3 da manhã, comigo com a Ana Galvão, Joana Marques. Já sabe o que é que aconteceu à Joana. Foi mãe, isso é uma coisa espetacular.
Parecia um acidente, o que de certa forma é, não?
Então, é um acidente que dura toda a vida.
Sim, é para sempre, é para sempre. Sim. Mas ela hoje prometeu dar notícias. Primeiro, que eu não faço ideia, por acaso faço, que eu tenho falado com ela e tenho preocupado, perguntar todos os dias como é que ela está, como é que está o Nicolai, como é que está o Xavier.
E, como
e
é
o Daniel
está?
Também, coitado, pobre.
Coitado
às vezes os pais ficam de fora disto. Mas hoje, a ver se conseguimos falar com ela neste programa de rádio para que nos dê notícias a nós e a quem a ouve também todos os dias.
Mas tu sabes como é que ela está.
Acho que ela está bem.
Está bem, também me parece. A Joana é rija. 15 para as 8, hoje é dia das conversas de elevador.
Sim, sim.
E Ana Galvão fez aqui um teste, eu adoro. O que é que tu andaste a fazer?
Mas sabes que, eu já vou contar, mas eu ontem soube que hoje era o dia das conversas de elevador e pensei, ah, que dia tonto. E pensei, não. Acho que há muitas amizades e inclusivamente casamentos que possam ter acontecido após encontros no elevador.
Eu
não é verdade.
Eu não conheço ninguém, Ana, mas talvez quem nos está a ouvir possa conhecer e se calhar partilha connosco.
Agora, eu já trabalhei em empresas onde a viagem de elevador é longa. Aqui, nesta empresa de rádio onde estamos, temos um elevador que faz o percurso de um andar apenas. E então o que é que eu fui fazer?
Olá, adeus.
Fui com o João Duarte, que é produtor deste programa de rádio, testar que tempo dá, ou seja, que conversa que é possível ter num andar.
E tu
gravei
essa conversa.
Para ver
mas sabes agora,
é?
Com a pandemia, eu não sei, as regras do nosso elevador é grande, portanto podem ir duas pessoas, mas há muitos onde só vai uma pessoa.
Pois é, acabaram-se as conversas.
As conversas do elevador.
Sim, e nós não temos música no elevador, que também é outro fator importante. Uh-huh.
Acho que há o dia da música de elevador. Isso dava outra história.
Okay, assim. Qual é o tema de que mais se fala quando andamos de elevador?
Tu acabaste de falar nele.
Qual é?
O tempo.
O tempo.
Pois.
É isso.
E o que é que tu fizeste então?
E então, na duração de um andar, eis a conversa possível com um colega de trabalho.
Bom dia.
Bom dia.
Já está quentinho de manhã?
Pois é, mas depois parece que arrefece ao fim da tarde, não é?
É. Pois.
Bom dia para si.
Bom dia.
Não manda para mais nada. Eu ainda tinha coisas para dizer ao meu colega de trabalho.
Sempre coisas para
não
dizer.
Foi impossível. Não andar, não nada. Temos que ir dividindo a conversa por pedaços.
Ana Galvão, para conversar o que ela precisa de conversar, tinha que ter um edifício com 100 andares. E mesmo assim não dava. Hoje é, porque é que estamos a fazer isto? É dia
de conversa de elevador.
Tão
das
bom.
Conversas de elevador.
São 8h14, muito bom dia, boas férias. É festa-feira, já dissemos que é festa-feira.
Olha, só por causa disso, vou dar um salto no ar, olha.
Então vá, dá lá.
Yeah!
Isso foi um salto?
Foi.
Não se viu, mas fiz.
É que mal levantaste os pés.
Pois foi, é o que se arranja.
É o que se pode
a esta idade.
A idade. Bem, hoje voltamos aqui a este tema das discotecas, não é? Das condições apresentadas pelo governo para reabrirem. Isto é altamente polémico e nós queremos ouvir hoje duas pessoas que são proprietárias de discotecas e que se veem a braços com aquilo que podem ter e que é muito pouco, não é?
É muito pouco porque o que é possível que as discotecas façam, e a lei aparece ontem, é que podem abrir, só que só até às 8 8 da noite, que é estranhíssimo para o conceito de discoteca, não é?
Sim.
E ainda por cima não se pode ter pista de dança, ou seja, basicamente como se o espaço fosse reinventado para um café.
Ou uma pastelaria, não é?
Ou uma pastelaria, por exemplo.
Desvirtuar completamente
o
conceito.
Sim, sim, sim. E eu acredito que depois destes meses, 12 de março, a maior parte destes espaços fecharam. Estão, como dizer, estão abraços com uma crise financeira muito grave. Muito grave.
Com muitas despesas, pessoas para pagar, apesar de muitas delas terem estado em layoff, mas há outras despesas, não é? Eu estava aqui a ver uma entrevista, está no DN, com o Liberto Mialha. Quem sai muito no Algarve à noite conhece este homem, empresário, já há muitos anos. É o dono, por exemplo, da discoteca Kiss, foi dono da Kiss FM no Algarve, onde eu comecei, e o que ele diz é que esperava que aquilo que veio a lume ontem que fosse fake news, porque era tão disparatado que só podia ser fake news,
só
mas
que
não
eu,
é.
Eu
não
gostava de saber qual é que é a solução, o que se falou ontem do representante dos bares e discotecas, é que se fechasse um bocadinho mais cedo, ou seja, que se fechasse às 4 da manhã, mas é uma verdade também que é um foco muito de problemas,
sim,
não
um
é?
Problemas.
Ou seja, também
sim,
eu não
é um
sei
foco
o que
potencial, não é?
Qual poderia ter sido a decisão mais equilibrada para isto. Daqui a pouco vamos falar com a Ana Paula Afonso. Ela é proprietária do Roterdão Clube, que fica numa zona assim muito conhecida da noite lisboeta.
E ainda vamos... Rua Cor-de-Rosa?
Sim, sim. E ainda vamos até Leiria para falarmos com o proprietário da discoteca Guilt, o Nuno Gil. E vamos primeiro saber o que é que eles têm andado a fazer nestes meses
como
todos.
É que
eles
não
têm
aguentado.
Pois é. E depois o que é que eles acham desta medida? Como é que eles se vão adaptar?
É depois das 8h30. São 8h16.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música. We get a little crazy.
Though we never gonna survive. Muito bom dia, faltam 23 minutos para as 9. Vamos lá voltar à questão das discotecas, de que temos falado tanto, não é? Porque as medidas são assim estranhas e nós queremos ouvir quem de facto vive destas atividades.
Sim, sim, temos duas discotecas representadas. Uma em Lisboa, numa zona muito badalada, aqui na zona de Lisboa, que é a Rua Cor-de-Rosa. É o Roterdão Clube, é a Ana Paula Afonso. E temos também o Nuno Gil connosco. O Nuno está noutra zona do país. Ele é proprietário de uma discoteca chamada Guil, e ainda é sócio de discotecas em Coimbra, em Viseu e Figueira da Foz.
Portanto, são pessoas que estão inteiro, não é?
Pois
de certa forma.
São pessoas que estão habituadas a trabalhar de noite e que de repente ficaram impedidas de o fazer. Olá, bom dia aos dois.
Olá,
olá Ana, olá Nuno.
Tudo bem?
Muito bom dia.
Olá,
tudo
bom
bem,
dia.
Tudo bem. Começamos se calhar pela Ana Paula. Ana Paula, como é que tem passado estes tempos? Primeiro gostava que fizesse aqui um balanço do que tem sido a sua atividade.
Muito bom dia. A minha atividade desde o dia 12 de março, dia em que fechámos as portas, tem-se resumido a tentar perceber qual vai ser o nosso futuro, quais são as expectativas que podemos gerar a partir do que vai sendo publicado pelo Governo, pelo Conselho de Ministros em termos de resoluções e tentar esticar o dinheiro, arranjar alternativas. Eu, por exemplo, vendi casas que tinha, casas, o apartamento dos meus pais de Aveiro, o meu apartamento de Lisboa de solteira, para comprar bares na Zambujeira, para tentar fazer com gerar algum rendimento para manter o Roterdão à superfície.
Já agora, o Roterdão Clube fica perto da estação de comboios do Cais Xadrez, assim, uma zona onde vai muita gente. Ana Paula Afonso, ontem soubemos das medidas. As discotecas vão ter que fechar às 8 da noite.
E não há pista de dança.
Mas ela ri, ri.
Mas é a reação que muitos empresários têm, é curioso. Porquê? Porquê que se ri, Ana Paula?
Porque acho incrível, assim, o que é que as pessoas vão fazer? Vão para a discoteca sentar-se nas mesas e beber galões e comer pastéis de nata para depois irem jantar para um restaurante e ficarem lá a beber copos e até inclusive a dançar. Sim. Estou a tentar gerir a informação. Sei que isto é uma medida restrita a Lisboa, a hora de encerramento às 20, que no resto do país os bares e discotecas podem encerrar à meia-noite aliás, fechar portas a clientes novos à meia-noite e encerrar à 1 da manhã. Mas é que o facto é que em Lisboa não me compensa de todo abrir o Roterdão, porque sei que as pessoas depois do trabalho não vão sair, se saírem depois do trabalho vão para uma esplanada à beira do rio, vão se preparar para ir para um restaurante, não vão de certeza para dentro do Roterdão fazer isso e para poder servir refeições ligeiras como é sugerido, teria que fazer muitas alterações, implicava gastos, e financeiramente neste momento é incomportável, tendo em conta que desde o dia 12 de março até aqui com portas fechadas, continuando a pagar salários, rendas, seguros, tudo e tudo e tudo e mais alguma coisa, sim, já foram cerca de 80 mil euros.
É preciso, um desafio muito grande.
É preciso dizer que é um abalo muito grande na Ana Paula Afonso, que é a mulher de armas, até porque ela demorou anos a reestruturar este local, o Rotterdam Clube, e de repente fecha. Nuno Gil, proprietário...
Estava finalmente a dar certo, mas isso não é culpa de ninguém, quer dizer, isso é uma coisa com a qual temos que viver, mas agora podemos ter algum tipo de...
Sim, há uma coisa...
os mesmos critérios que os restaurantes têm.
Sim, há uma coisa que eu queria perguntar, e vamos passar para o Nuno Gil, não é? Que tem a discoteca Guilta em Lisboa, mas é proprietário.
Em Leiria.
Mas é proprietário de outras também, noutras zonas do país. Há uma coisa que alguns empresários dizem, que quem criou estas medidas, não é? Quem chegou a estas medidas, não sabe o que é sair à noite. Concorda com isto, Nuno?
Nuno, bom dia.
Olá, bom dia. Concordo inteiramente. Não tem noção do que é uma discoteca. Não é sair à noite. O que é uma discoteca? Uma discoteca não é um bar, uma discoteca não é um café, uma discoteca não é um restaurante. Uma discoteca vive de música e de dança, das pessoas irem dançarem. Portanto, dizerem que uma discoteca vai abrir sem dança é dizer que a discoteca vale mais estar fechada e que nem vale a pena abrir. Eu compreendo perfeitamente que o governo adote medidas restritivas. Estas medidas que o Governo agora veio dizer que podemos abrir até à meia-noite, admitir cliente até à meia-noite e encerrar as portas até à uma da manhã, é uma medida correta para bares. Uhum. Agora para discotecas não. Discotecas, desculpem, discotecas não funcionassem.
Oh Nuno, a que horas é que fechava o Guild? Em altura normal?
O Guild, com os novos horários de Leiria, fecha às 5 da manhã.
Ah, habitualmente fecha às 5 da manhã.
Então, que é que
posso dizer que o primeiro cliente que me entrava na casa entrava-me por volta da 1:30 da manhã.
Lá está. Começa muito tarde.
Pois é.
Temos que educar as pessoas também.
Não,
mas,
Nuno, não, nós somos velhinhas, Nuno, e acordamos muito cedo.
Não tem a ver com isso. Tem a ver com esta situação. Criou-se há muito tempo em Portugal um roteiro, não é? Como a gente costuma dizer. As pessoas saem hoje em dia para jantar até às 2 da manhã.
É verdade, jantam muito tarde. Jantam às 11.
E o que é que o Nuno vai fazer com o Guild e as outras discotecas das quais é sócio?
Vou continuar a dar mais tempo ao meu filho, que é aquilo que não tenho tido nos últimos anos, porque abrir portas é impensável, nem vale a pena.
E consegue aguentar, Nuno, financeiramente falando?
Não, eu não consigo aguentar. Eu estou sinceramente à espera quando o governo diz assim: sim, senhor, nós estamos a prejudicar este setor. É um setor que não é assim também tão alargado quanto isso. Epá, nós temos que, de alguma forma, arranjar aqui uma medida para compensar estas pessoas financeiramente. Não há outra, não há outra hipótese. Nós estamos fechados por uma ordem governamental como tal. Nós temos que ser ajudados, porque todos os setores estão a ser ajudados, menos nós que não estamos a ser ajudados em nada. Eu dou-lhe o meu caso, eu sou sócio-gerente das empresas. Eu não tenho direito a nada, não tenho direito sequer a segurança social. Ou seja, eu desconto para a segurança social todos os meses e eu se meter o meu papelzinho na segurança social dizem-me assim: não, o senhor não tem direito a nada porque o senhor é sócio-gerente.
Pois, assim, é essa questão
eu
também muito, meses, muito polémica.
A título pessoal, recebo zero.
Pois,
eu,
obrigada.
Iguais a mim.
Sim, há imensas. Nuno e Ana, Nuno e Ana Paula, obrigada por terem estado aqui.
Obrigado, nós.
Mostrar um pouco da vossa realidade.
E bom dia, que novos dias venham. Melhores para vocês. Já agora. Agora, há aqui dois exemplos de pessoas que são detentoras de espaços noturnos e que não vão abrir. E vai acontecer com muitos espaços.
Não compensa, não é?
Se algum abrir para a semana, por favor, diga, porque é a oportunidade de tu, Carla e eu irmos à discoteca.
Nós queremos ir lá, não só porque não é habitual, obviamente, nós não vamos muito, mas queremos perceber como é que funciona, não é? Sentir o que vão sentir alguns clientes que vão, de facto, a uma discoteca até às 8 da noite
combinado.
E que não podem dançar.
Está combinado, tu não falhas, Carla.
Vamos, eu não falho, juro, não falho.
Olá, eu sou o Vicente Alves do O.
Eu sou a Joana Espadinha.
Wake up now.
Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as 3 da manhã.
Yuppie! Começa o seu dia com as 3 da manhã.
Entre as 7 e as 10.
Prince, the most beautiful girl in the world. 9 e 16, está comigo. Carla, está com a Ana.
Carla Rocha, se faz favor.
Pode ser só Carla, para os amigos é só Carla. E a Joana Marques, em breve vai dar-nos notícias, depois das 9h30. Como é que ela está?
Sim, sim, queremos muito saber e com certeza quem nos ouve também. Eu queria contar-lhe como é que estou.
Como é que estás?
Estou muito bem.
Ah, mas sim, okay.
Porque regressei a uma das coisas que mais gosto de fazer. Eu, durante muitos anos, sendo mais gaiata, dediquei-me a um desporto de mar, o surf.
Sim.
Que é bastante complexo, porque é um desporto onde, para além das aptidões físicas requeridas a qualquer desporto, temos o chão a mexer. E é diferente todos os dias, portanto é uma coisa com a qual possamos contar todos os dias de forma igual. E isto é um fator a ter em conta e que dificulta também a performance do desporto. Só que depois eu fui presenteada com um belo rapaz de nome Pedro, ou seja, fui mãe. E no misto de falta de tempo, de cansaço, de preguiça e cada vez mais falta de agilidade, eu deixei de ir fazendo, de me ir dedicando. Mas a verdade é que não havia um dia em que eu não namorasse o mar, até porque eu vivo muito perto, com muita vontade de voltar. E nós, no entanto, somos os melhores a arranjar desculpas.
Sempre.
A não fazer coisas que queremos muito fazer. Ou porque estou velha, ou porque estou muito cansada, ou porque hoje está frio, ou porque me doem os joanetes, ou porque sei lá o quê. Mas a semana passada estive de férias na Meca do Surf em Portugal, que é Peniche, e fez-me não adiar mais essa vontade.
Tiveste vergonha de estar em Peniche e não ir ao mar. Tiveste vergonha.
Toda a gente vai, é impressionante, qualquer idade. É incrível, sim. E portanto eu atirei-me à água outra vez. E eu tenho falado aqui muito disso. Parece que estou a ficar repetitiva no que toca a esta questão. Mas é que eu estou muito satisfeita com este regresso. Estou de facto muito encantada com isto. E estou muito perra. Os braços estão muito destreinados. É um desporto que exige muita força. Lá está, de braços e capacidade cardiovascular. Mas
tens uma pessoa perto de ti para te apanhar se acontecer alguma coisa.
Não, assim, não? Na verdade não.
Não estás.
Ficarei um trapo no mar se me acontecer alguma coisa. Não há nenhuma mulher da minha idade. É uma coisa que eu tenho reparado. Homens, sim, da minha geração. Mulheres, não muitas. E eu adoraria encontrar. Mas digo-lhe que não me importo, que me dá muito prazer estar na água. E eu estou a contar isto porque eu acho que nós abandonamos muito facilmente coisas que nos fazem felizes ao longo da vida. E deixamos-nos estar com aquela coisa de que já fizemos e que não vale a pena, ou que já não temos idade, ou que já não faz
sentido. Ficamos mais comodistas também, não é?
Sim. Ou seja, arranjamos desculpas e eu queria que tu também, Carla,
diz lá.
E quem nos ouve, que pense há quanto tempo não faz algo de que gosta mesmo. Uma atividade que o preenche.
E que tenha largado, não é? Com o
sim,
tempo.
Ou seja, pode ser pintar, correr, ou uma coisa que nunca tenha feito, mas sempre quis fazer. Dançar, plantar flores. Olha, a minha avó estava muito perto da morte, eu acompanhei até ao fim, e disse-me que teria desejado dançar, e é uma coisa que não fez, e que tinha muita pena de não ter feito. É verdade,
dançar.
A sério. O que for, dance, sim, plante flores, mas não perca mais tempo, a sério. Vá fazer o que anda a pensar fazer há tanto tempo e dá-nos autoestima e muita felicidade. Tu, o que é que gostavas de ter feito e não fizeste?
Eu faço com menos regularidade.
Que é?
Mergulho.
Ah, pois é.
Mergulho daqueles com garrafa.
Sim, arranja tempo e faz. Cara.
Vou arranjar.
Tá bem?
Vou arranjar.
Então vá, vamos
tá
a
bem,
isso.
Vamos a isto.
Todos,
fazer
vamos
aquilo.
A isto.
Que andamos a adiar, é isso mesmo. São 9h19, bom dia.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Só para me ver. Só para me ver.
Raquel Tavares, meu amor de longe. São 9h25. Bem, ontem tínhamos aqui uma grande questão. A nossa repórter Sandra Torres e todas as pessoas que foram com ela, será que iriam conseguir ver golfinhos? Que é uma experiência que é não perder.
Já vi.
Eu também. Mas será que a Sandra conseguiu?
Não faço ideia. Ela não nos disse, hein? Vai dizer aqui em direto para a sua manhã num barco ontem, a falar-nos da experiência, mas o programa terminou às 10 e nada dos golfinhos.
Sim, e ainda lá estava no barco. E então, qual é a resposta?
Esses mandriões.
Ora, foi uma longa viagem, portanto não estava nada garantido, como nós revelámos ontem, e de facto conseguimos ver golfinhos,
mas
tivemos de fazer uma viagem quase até à comporta, portanto eles estavam muito a sul do estuário e foi espetacular, como pois, podem imaginar.
Sorriso, sim.
Sim, sim, conseguimos ver praticamente toda a comunidade de golfinhos. São 26 golfinhos que vivem nesta comunidade no estuário do Sado, e é muito interessante porque só existem na Europa mais duas comunidades como esta de golfinhos residentes. Uhum. Uma delas é na Escócia, a outra na Irlanda, e esta
que
nossa
luxo.
É verdade, e esta comunidade de golfinhos ontem veio dizer bom dia à Renascença.
Temos
sim.
aqui um momento em que eles foram avistados, e há aqui alguém que é quem conduzia o barco, o Pedro Vieira, que apresenta quase um a um.
Então, finalmente encontramos, está aqui connosco o grupo quase todo, aparentemente. Está o Raiz, o mais velho do grupo. Aqui ao nosso lado também está um golfinho chamado Ostra, que vai fazer 3 anos em dia 27 de setembro, se não estou em erro. O mais novo do grupo está ali um bocadinho mais à direita. E mesmo aqui encostado, também está uma cria deste ano, que é filho da Moisés, que está aqui à nossa direita, muito próximo do barco. Conseguimos ver ali, num grupo um bocadinho mais afastado, um golfinho que acabámos de batizar, que se chama Nicolau, e que está ao pé da mãe. A mãe chama-se Toddy.
Não é Joana Marques?
Ah, Toddy. É filho da Joana Marques, não é? Que nasceu no sábado, Pedro.
Exatamente.
Que grande homenagem.
É uma honra para ela ter um golfinho com o nome de Nicolau.
Então não.
Espero que seja, não é?
Já lhe
temos aqui atrás
já
também o aquele que nós apelidámos de Covid, que foi o primeiro que nasceu este ano. Está aqui com a mãe, que é a Moisés. Claro que o nome é uma brincadeira, mas se calhar até vai ficar. Vamos ver. Eles podem estar numa área relativamente grande, mas como ouvem-se muito bem dentro d'água, e para eles estão sempre juntos, para nós podem estar um bocadinho mais dispersos, mas sempre em família. É um grupo, aliás, como todos os golfinhos, tem um sentido de família e de sociedade muito forte, e vivem muito, sempre muito perto uns dos outros.
Bem, que experiência, faço ideia.
Os nomes são incríveis. Raiz, Ostra, Moisés, Covid, Toddy e
Nicolau.
Nicolau,
temos
é verdade.
Temos que dizer isto à Joana, quando falarmos com ela.
Sim.
Às 9h30. E temos aqui reações de pessoas que viram os golfinhos. A Sandra falou com algumas pessoas e o resultado
Olá,
foi
bom
este.
Dia. O meu nome é Guilherme Conde. Estou aqui, mar aberto, a ver os golfinhos. Eu vim cá e já não é a primeira vez. Vim cá quando tinha alguns 5 meses e estou aqui hoje. Eu acho os golfinhos interessantes porque eles são uma espécie especial.
Não é a minha primeira experiência a ver golfinhos, mas é sempre como se fosse a primeira vez, porque é sempre bastante emotivo vê-los. Principalmente porque eles não aparecem da mesma forma. Os saltos, tudo é diferente, e eu acho que é sempre uma experiência.
É sempre único, claro, e o comportamento deles é sempre diferente, e é sempre uma emoção forte conseguir vê-los tão perto, estes animais fantásticos. Eu acho que vale mesmo a pena ver.
Ok, é mais uma sugestão de férias. E é ótima, a Ana também já viu. Eu já vi em Porto Santo, também eram muitos. E é sempre de aproveitar estes momentos em família, num barco, tudo é bom. 9h29.
Falta uma coisa, que é falar com a nossa golfinha Joana Marques.
Ah, sim, já falamos.
Vai ser
já
depois das
9h30. Vamos ter
Adeus,
notícias.
Adeus, Sandra Duarte, beijinhos.
Adeus, Sandra, beijinhos. Agora faltam 25 para as 10. Vamos saber de Joana Marques?
Vamos, depressa. Telefona-lhe, depressa.
Vá, vou começar, vou ligar.
Mas ela está acordada a esta hora?
Não sei, ela foi mãe há muito pouco tempo.
Ah, então está acordada desde que foi mãe. Eu sei como é que isso é.
Eu acho que está acordada
desde
que foi
sábado.
Mãe. Sim, não tenho dúvidas. Bom dia, é festa-feira. Yes! Estamos contentes, é fim de semana, aproveite.
Sim,
férias ou não?
Bom fim de semana.
Vamos saber de Joana Marques. A Joana foi mãe no dia,
no deixa-me sábado,
pensar, 29.
Não, é?
29.
Não, não foi dia 29? 29, então espera aí. Mas que horror, que vergonha, como não sabemos isto. Não foi 27, espera aí. Espera aí, que é
sério?
Isto? Foi dia 20, sim, não foi
25.
Dia 25.
Que
vergonha.
Que vergonha.
Podes querer.
Olha, agora vamos falar com ela, até tenho vergonha. Olha, disfarça, pode ser que não tenha ouvido. Olá, Joana Marques,
olá,
bom dia.
Bom dia.
Estás boa?
Bom dia, a Dona Joana não está neste momento.
Ah, não?
Então quem é?
Não está.
É a senhora
neste,
que trata da casa?
Não, é o progenitor do filho de...
Ah, Daniel!
Olá!
Olá,
tudo bem?
Então, Daniel...
Mas folguem saber quando tem o dia tão fresco na mente, não é? Não, já foi quase há uma semana.
Estás a ver esta memória?
Dia 29, meu Deus.
Foi há muito tempo. Desculpa, fui eu. Fui eu que lancei o boato, é dia 25.
Olha, mas estávamos à espera de falar com a sua Dona Joana Marques.
Pois, a Joana está ali com uma complicação. Nada então. De grave, não se preocupem. É, está com uma complicação que é cansaço e sono.
Pronto, é a complicação portanto, decorrente da maternidade, sim. Não é? Olha, então, sim, mas pronto. Podemos perguntar a ti, Daniel. Perguntei ao vento, diz, não é? Diz. Aquele espaço que tu tens.
Com... Informa este país sobre o seu bebê.
Vá lá. Esta pode ser a pergunta mais difícil que eu teria que responder.
Que é, como... sim, então, mas responde, queremos a resposta. Como é que está o Nicolau?
Até ver, eu acho que está bem, porque ele continua a estar por cá.
Portanto, ai, que horror! Sério. Não, mesmo com esses pais, não é? Mesmo com esses pais.
Não, mas quanto é que pesa agora? Tem crescido? Uhum. Já estão em casa?
É parecido com quem?
Sim.
Pronto, é parecido com quem? Ele basicamente é parecido com o irmão mais velho, com o Xavier. É basicamente uma fotocópia, tanto que eu já me sinto aqueles avós já com 60 e muitos anos que lhes trocam os nomes, estou sempre a trocar o nome agora, que podem não vir a gostar, principalmente mais velho. E pronto, está a crescer bem, está a chorar mais, portanto também quer dizer
também
que
é bom, também é bom.
Está no ritmo, não é?
É um bom sinal. A Joana está a dormir, portanto, esta pergunta é um bocado redundante, não é? Tem deixado de dormir?
Sim, tem deixado de dormir naqueles, sei lá, 2 minutos em que ele está ali tipo a pensar em arrotar ou isso, não é? Conseguimos dormir um bocadinho, pelo menos um de nós. Né? Porque agora a desvantagem agora é que eu já estou muito, muito, muito desperto, porquê? Porque entretanto temos cá outro inquilino.
Pois é.
Isto, não, os filhos, isto não é bem como o Airbnb, não é? Porque o Airbnb sai um cliente e entra outro.
Acumula.
É verdade.
Mas pronto, está tudo bem e de saúde.
Está tudo bem.
Ótimo.
Olha, não digas à Joana que nos enganámos de data.
Não,
somos
não
tias de Nicolau.
É o nosso segredo. Olha, já agora, só para fechar, tu soubeste que houve um golfinho no Sado que foi batizado com o nome Nicolau em honra do vosso filho?
Pois, a Joana disse-me que é uma honra.
Pronto, era só para confirmar.
Nicolau, eu espero que sim. E agora depois espero que um dia se possam os dois ver no mar e nadarem juntos.
Já estás a pedir muito.
Beijinhos, vá, vai descansar. Bom fim de semana
Daniel
para vocês.
Leitão, para pronto. Aqui o representante legal de Joana Marques,
sim.
Que neste momento está a descansar.
E do filho de ambos, portanto é representante legal da família toda.
É isso.
A semana ficou marcada pela reabertura de fronteiras com Espanha.
Vale, vou tentar em meu melhor portunhol a contestar-lhe.
Eu nunca percebi esta mania portuguesa do portunhol. Até porque portunhol é apenas uma coisa, é falar português, reparares, acrescentando uns is lá pelo meio. Portanto, é falear português com os espanholes para eles perceberem.
E na esfera digital, na esfera de combate ao cambio climático.
Lá esfera. A regra dos is em ação. Las Férias parece o nome de um encenador de musicais da Catalunha, o grande Filipe Las Férias.
Por esta ordem de tão ideias, tu és aqui a La Rioja.
E tu?
Quando fores Yania... trabalhar para a Espanha, és.
Carlia Rocha.
Sim, e a Yanni Galvion.
Tão bom. Bem, já falámos, tentámos falar com Joana Marques, tivemos a aproximação, que foi Daniel Leitão, o marido, mas pronto, basicamente está tudo bem com todos, é só o cansaço, gostei de ver.
Sim, temos a Joana a descansar. Pensávamos que íamos falar com ela.
Pois era, mas enganou-nos. Sim. Segunda-feira tentamos outra vez. Não é?
Bom fim de semana para si. E Hope, Joana, olha, por falar em Joana Marques.
Embora
não tenha nada a ver com Joanas, mas sim com Joanesburgo, na África do Sul, a quem é de Grand Zico, pois lá está.
Ok, mas as Joanas continuam a achar, ainda hoje, que é
delas.
Muito bom. Estamos quase a ir embora, mas não antes sem assinalar aqui um feito espetacular.
Heroico. Assim, o Guinness, todos sabemos e falámos muito dele, tem recordes assim espatafúrdios, mas este é incrível. É incrivelmente espatafúrdio também.
Pois, também
temos
acho.
O recorde no Guinness do número de estalos ao minuto que um ser humano consegue dar com os seus dedos, que é isto.
Eu nunca fui.
Faz o mais rápido possível, mais rápido. Temos um senhor chamado Satoyuki Fujimora, que, como o nome indica, é japonês, conseguiu dar 296 estalos de dedo ao minuto.
No
e
minuto.
É genial ouvi-lo.
É, parece que é.
Morres a rir. Olha, vamos ouvir.
Temos, não sei se vamos, porque não conseguimos ali para o
som. Não posso acreditar.
Mas pronto,
não temos Satoyuki Fujimora. Olha, tenta lá. 296 é impressionante.
Não consigo. Não, é mais forte do que eu. E tens que ter uma flexibilidade de dedos muito grande. Mas vá à net e procure, porque está lá e vai encontrar isto.
E é muito engraçado. Eu chorei a rir a ver o tipo. Eu chorei a rir. Porque ele contorce o corpo todo para fazer aquilo.
Tão
é muito
bom,
engraçado.
Tão bom. Estamos a ir embora. Segunda-feira há mais. Estamos de volta às 3 da manhã. Como é que foi hoje? Já me esqueci.
Hoje foi
espetacular.
Magnífico.
Não é?
Magnífico.
Acredito.
É
sexta-feira.
É sexta-feira. É o melhor dia da semana.
É, sexta e sábado, não achas?
Estou por causa disso. Vou dar um salto no ar, olha.
Então vá, dá lá. Isso foi um salto?
Foi. Não se viu, mas fiz.
É que mal levantaste os pés.
Pois foi, é o que se arranja.
É o que se
pode a esta idade.
Para a idade. Ontem falámos aqui daquele tema das discotecas, não é? Das novas regras, de não ouvir pista de dança, toda a gente ter que ficar na mesa.
E de se fecharem às 8 da noite. Por isso combinámos que na semana que vem, Carla, temos que ir à discoteca.
Ai, vamos.
Vamos à disco.
E vamos dançar, cada uma na sua cadeirinha.
Na sua cadeirinha.
Vamos dançar.
Antunes regressa ao futebol português ao fim de 8 anos, depois de ter representado Málaga, Dínamo de Kiev e Getafe.
Olha, Luís, vou ensinar-te a dizer
Getafe.
É isso.
Getafe. Eu estava a dizer Getafe e a pensar em ti, né?
Pronto.
Getafe.
É como se tivesse uma coisa na garganta. Hoje é dia das conversas de elevador.
Sim, sim.
E a Ana Galvão fez aqui um teste, eu adoro.
E então, na duração de um andar, eis a conversa possível com um colega de trabalho.
Bom dia.
Bom dia.
Já está quentinho de manhã?
Pois é, mas depois parece que arrefece ao fim da tarde, não é?
É. Pois.
Para aqui. Ah, pronto, chegaram. Bom dia para si.
Bom dia.
Não mandou para mais nada. Eu ainda tinha coisas para dizer ao meu colega de trabalho.
Tu tens sempre coisas para
não
dizer.
Não deu, foi impossível. Num andar não dá, temos que ir dividindo a conversa por pedaços.
Ana Galvão, para conversar o que ela precisa de conversar, tinha que ter um edifício com 100 andares. E mesmo assim não dava.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã. Na Renascença.
Então até segunda.
Até segunda. Beijinhos, Carla Rocha. Bom fim de semana.
Aproveite bem, de férias ou de fim de semana. Passei muito.
E sentou-se se a pessoa quiser ficar sentada?
Fique sentada.
Ah, bom.
Pronto.
Um bom fim de semana.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.